DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Está a começar o Jornal da DW África, edição de terça-feira, 22 de outubro de 2019. Guiné-Bissau volta a mergulhar-se no mar de incertezas, com o primeiro-ministro a acusar um candidato da tentativa do golpe de Estado.
Nós fizemos o nosso dever, temos que proteger as populações e temos que proteger os bens. Nós estamos a garantir a segurança por enquanto. A situação está a controlar. Mas se isso ocorre, tem muita coisa a nos dizer para justificar isso.
Em Moçambique, MDM pede anulação e repetição das eleições gerais na Zambézia.
O mais coerente seria, num Estado de Direito, estas eleições que deviam ser declaradas nulas e de nenhum efeito. Devíamos voltar a uma segunda eleição.
E em Gaza, Renamo também contesta os resultados do pleito da última terça-feira.
Não são verdadeiros e não nos dizem nada. Pedir a anulação deste processo porque foi muito fraudulento.
Começa amanhã a Cimeira Rússia-África com presença dos presidentes de Angola, Cabo Verde e Moçambique. São apenas os destaques deste jornal com a apresentação de Brahim Adarame.
Foi um dia agitado na Guiné-Bissau. O governo mandou reforçar as medidas de segurança nas principais avenidas e nas instituições do Estado, nomeadamente nos órgãos eleitorais. Tudo horas depois de o primeiro-ministro, Aristides Gomes, escrever no Facebook que o candidato presidencial pelo MDMG-15, Umaro Sissoko Embalo, estaria a tentar um golpe de Estado para impedir a realização das eleições presidenciais de 24 de novembro. Em entrevista à DW África, Aristides Gomes diz que Sissoko tem muito a provar.
Nós fizemos o nosso dever, temos que proteger as populações e temos que proteger os bens. Umaro Sissoko tem muita coisa a nos dizer para justificar isso.
Entretanto, a DW África, Sissoko Embalo, nega as acusações e diz que o primeiro-ministro quer desviar a atenção dos guineenses.
Isso é mentira. Essa é uma forma de disfarçar, portanto, do esquema que está em curso, não é? Do dito tráfico de droga, não é? Então, sabem que eu sou o próximo vencedor das próximas eleições. Tinham que concentrar as baterias, não é? Em nome do general Umaro Sissoko Embalo. Eu sou uma pessoa de paz, não estou no ativo. E, geralmente, para fazer golpe de Estado, é como vencer a tropa, não é?
A partir da capital senegalesa, Umaro Sissoko Embalo afirma que não está em Bissau há cerca de um mês. Diz que o chefe do governo e o candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira, também estão em Dakar nesta terça-feira. Sobre um áudio que circula nas redes sociais com a alegada voz de Sissoko a encomendar vandalismos nas sedes da Comissão Nacional de Eleições, a detenção do primeiro-ministro e o afastamento de poder do ainda presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo diz que foi uma montagem.
Não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Se querem, podemos fazer a peritagem da voz, né? Para verem de facto se é a voz do Embalo, não é? Para dizerem quem é a pessoa, se é um militar, não sei o quê. Eu não sei, sinceramente. Apanhou-me de surpresa, mas isso não me surpreendia também.
Em poucas palavras, a DW África, a partir de Dakar, Aristides Gomes, primeiro-ministro, diz que acusou Sissoko Embalo com base justamente nesse áudio a circular pelas redes sociais.
A partir do áudio que toda a gente conhece hoje, em que ele, de facto, instiga alguém para passar ao ato, esse elemento é um elemento que permite desencadear um processo de investigação nessa matéria, acusá-lo de tentativa de golpe de Estado.
O Umaro Sissoko recusou a autenticidade desse áudio, diz que não é verdade.
O que é que não é verdade?
Diz que não é a sua voz, foi uma montagem, o áudio.
Ah, está bem, então a investigação vai continuar.
A partir de Bissau, o líder do MDMG-15, Brahima Camará, considera de vergonhosa a atitude do primeiro-ministro, a quem acusa de violar a lei. Camará diz que Aristides não pode continuar como chefe de governo.
Não é segredo para ninguém de que este primeiro-ministro não tem condições. Este primeiro-ministro está comprometido, está viciado, não tem condições não morais, nem técnicas, nem políticas objetivas para organizar as eleições.
Nesta terça-feira, o presidente guineense José Mário Vaz anunciou que cancelou toda a sua agenda devido àquilo que chama de clima de inquietação vigente em Bissau. As Nações Unidas e a CDAO afirmaram que estão atentas ao desenrolar da situação no terreno.
E com a Guiné-Bissau abrimos o espaço do ouvinte da DW África. Junta-se a nós neste jornal o Guilherme Correia da Silva. Viva muito boa noite, Guilherme.
Olá, boa noite.
Hoje perguntamos se deveriam adiar as eleições na Guiné-Bissau diante desta instabilidade.
E já recebemos vários comentários. Mamadou Barros Baldé, que nos escreve de Bissau, comenta que o futuro desta terra não pode ser adiado pelo interesse de um grupinho de pessoas que querem a todo custo interromper o normal andamento do processo. Este nosso ouvinte diz que, mais uma vez, o povo está bem atento à postura de certos políticos e tem a certeza que os vão condenar nas urnas. Já para a estabilidade do país, antes e depois das eleições, será preciso também o apoio da comunidade internacional, porque esses políticos já revelaram inúmeras vezes que não estão preparados e o país vai viver dias muito delicados. É o que comenta este nosso seguidor. Trazemos mais mensagens daqui a pouco, Brahma.
A via está aberta. Podem continuar a comentar o tema do dia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o dia ficou marcado pela tentativa de manifestação por parte de um grupo de ex-militares desmobilizados em 2014. A manifestação, que tinha o objetivo de pedir a admissão na Polícia Nacional Angolana, acabou por ser abortada pelas forças policiais. O momento foi partilhado nas redes sociais com vídeos a mostrar agentes das forças de ordem a reprimir os manifestantes. Esta é a segunda manifestação do grupo dos antigos militares desde fevereiro para questionar a demora na sua colocação. Ainda de Angola, o governo diz hoje ter doado em 9 meses cerca de 4,2 milhões de euros em bens alimentares e equipamentos para apoiar os projetos das ONGs no país. Segundo o governo angolano, 29 organizações não governamentais estrangeiras deixaram de operar em Angola nos últimos 9 meses. O financiamento vai para 67 projetos desenvolvidos por 47 organizações não governamentais. Em Moçambique, o governo revelou hoje que precisa de 17 milhões de euros para suprir o déficit do plano de contingência para a época das chuvas. O dinheiro doado pelo Banco Mundial, por si só, não vai cobrir todo o orçamento previsto para 2019 e 2020. O executivo moçambicano estima que 1,6 milhões de pessoas possam ser afetadas pelos ciclones, chuvas fortes e inundações nas vilas do país. Isto acontece no dia em que o Banco Mundial fez saber que o Moçambique está entre os 10 países do mundo que mais reformas fez para ajudar os agricultores, revelou um estudo publicado nesta terça-feira.
DW Deutsche Welle.
Na Zambézia, onde tudo aponta para uma vitória histórica da Frelimo, a primeira desde 1994, o Movimento Democrático de Moçambique pede a anulação e repetição das eleições que classifica como fraudulentas. Entretanto, o analista político estranha o silêncio que reina na província nos últimos dias. Marcelino Moeia, com mais detalhes.
A decisão de exigir a repetição de votos foi anunciada esta terça-feira em Quilimane pela Comissão Provincial do Partido, um dia depois de serem conhecidos os resultados das eleições ao nível da província de Zambézia. Na frente está Frelimo com uma vitória histórica, seguida da Renamo e do MDM, mas o Movimento Democrático de Moçambique não aceita os resultados. O porta-voz Vitorino Francisco diz mesmo que as eleições gerais têm de ser repetidas.
Com tudo isto que aconteceu, MDM na Zambézia, de viva voz, não aceita. O mais coerente seria, num Estado de Direito, estas eleições que deviam ser declaradas nulas e de nenhum efeito. Devíamos voltar a uma segunda eleição.
De acordo com os resultados dos editais publicados, o Movimento Democrático de Moçambique não conseguiu atingir 20% dos votos. Para Vitorino Francisco, isso é impossível.
Estas eleições, desde 1994, este foi o pior em termos de níveis de fraude. Se nós temos aproximadamente 100 mil membros na província da Zambézia, não tem explicação que os nossos votos estejam abaixo disso. Não tem explicação.
Entretanto, o analista político Lourinho Verde estranha o ambiente que se vive na Zambézia nos últimos dias.
Todo silêncio incita qualquer interpretação. Se nem quando há falecimento, as pessoas choram. Não seria com uma vitória que as pessoas deviam estar em silêncio. Isto induz-nos a pensar que alguma coisa não está bem.
As autoridades policiais, desde a realização das eleições, têm estado preparadas para afastar qualquer manifestação influenciada pelos resultados eleitorais. Nos últimos dias se têm visto movimentações da polícia na província e carros blindados a circularem. O porta-voz da polícia, Sidney Alonso, diz que o objetivo é manter a ordem e tranquilidade. Neste contexto, Lourindo Verde deixa um alerta às forças de segurança.
A manifestação é um direito constitucional desde que esteja legalmente oficializado. Quando se diz que a manifestação é uma forma de incitação à violência, estaríamos a negar aquilo que é um direito constitucional. Então, quando há manifestação, significa que o povo está a manifestar o seu sentimento. Quando se começa a proibir, este é um perigo contra os princípios democráticos.
A partir do clima para a DW, Marcelo Moia.
Na província de Gaza, sul de Moçambique, a oposição também não aceita nem reconhece os resultados publicados esta segunda-feira pela Comissão Provincial de Eleições. Os resultados deram uma vitória impressionante com números acima dos 90% a Frelimo e ao presidente Filipe Nyusi. Chamamos à antena o nosso correspondente em Xai-Xai, Carlos Mazzini.
Segundo os resultados do apuramento intermédio que a Comissão Provincial de Eleições de Gaza divulgou esta segunda-feira, o candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi, venceu o escrutínio com 94,7% dos votos. O candidato da RENAM, Ossufo Momat, obteve 2,8% e Davis Simanco, do MDM, arrecadou 2%. E na eleição dos deputados para a Assembleia da República, a Frelimo também venceu claramente com 95,2% dos votos válidos. A RENAM obteve 2,9% e o MDM 2,2%. A eleição para a Assembleia Provincial teve uma distribuição quase idêntica de votos. O mandatário provincial da RENAM, Arnaldo Zacarias, contesta os dados.
Não são verdadeiros e não nos dizem nada. Pedir a anulação deste processo porque foi muito fraudulento. Temos dois casos. O primeiro foi na escola Coca Missava, na cidade de Xai-Xai, onde a presidente da mesa foi encontrada com boletins de voto. Também numa das escolas do distrito do Limpopo, o presidente foi flagrado com alguém a assinalar nos boletins de voto.
Por causa dos ilícitos denunciados pela RENAMO, o partido da Perdiz exige a realização de novas eleições. O delegado provincial do MDM, Alberto Nhamus, diz que o seu partido também não reconhece os resultados. O mandatário da Frelimo foi o único representante dos três partidos com assento na Assembleia Nacional que esteve presente na divulgação oficial dos resultados. Mohamed Farouk Mujavar diz que espelham a vontade do eleitorado.
Estes resultados refletem aquilo que foi o esforço, o trabalho e dedicação do partido Frelimo e os números que lá refletem de facto são aqueles números ditados pelos eleitores ao nível da província de Gaza.
Em Gaza, a abstenção foi menor do que em outras províncias moçambicanas. Apenas 37% dos inscritos em Gaza não foram votar nas eleições deste ano. Deutsche Welle, Carlos Mazzini, em Xai-Xai.
Começa amanhã na cidade de Sochi, na Rússia, a primeira cimeira Rússia-África, que contará com a presença dos presidentes de Angola, Cabo Verde e Moçambique. Nos próximos dias, o presidente russo, Vladimir Putin, vai reunir-se com os líderes africanos para aprofundar a cooperação comercial e económica em várias áreas, como nos conta Taina Mansane, a partir de Berlim.
Quase 600 milhões de africanos não têm acesso à eletricidade. Com a população a crescer, os governos locais procuram soluções com urgência. Em 2016, o governo da Zâmbia assinou um acordo com Moscou para apoiar os russos na exploração de tecnologia nuclear. Mas a Zâmbia não é o único país que precisa de energia. Outros países africanos também já consideram o uso de energia nuclear. E o tema estará no topo da agenda na cimeira Rússia-África. A Rússia vê nesta cimeira uma oportunidade para vender a energia nuclear como solução para os problemas de fornecimento de energia no continente africano. Alex Vines é investigador no Instituto Britânico Chatham House.
Seria uma porta de entrada para uma parceria muito longa com os governos africanos devido à escala das infraestruturas necessárias para instalações nucleares. As elites nos governos africanos podem também estar interessadas nos incentivos dados pelos russos a curto e médio prazo, mas sem realmente considerarem as implicações a longo prazo.
A seca em muitos países africanos teve um impacto devastador no fornecimento de energia. A barragem de Kariba, entre o Zimbábue e a Zâmbia, costuma gerar quantidades significativas de eletricidade, mas os níveis da água são os mais baixos dos últimos anos. Na Zâmbia, por exemplo, a atual seca serviu de pretexto ao membro da Agência de Energia Atômica do país, Roland Mzisca, para promover ainda mais a energia nuclear como alternativa à energia hidrelétrica. E os defensores africanos desta tecnologia são exatamente o que Moscovo precisa. Mas quais as razões para este interesse da Rússia em África? O investigador Alex Vines explica que mudanças geopolíticas recentes podem ter dado a Moscovo mais motivos para procurar novos mercados para a tecnologia nuclear.
A Rússia ainda está a ser alvo de sanções da União Europeia e dos Estados Unidos da América. Por isso, está a tentar diversificar as suas parcerias económicas.
Outros especialistas defendem que a tecnologia nuclear não faz sentido para os países africanos devido aos altos investimentos associados. O fator decisivo para muitos governos poderá ser o custo. Muitos deles já estão altamente endividados. E construir centrais nucleares é caro e imprevisível, diz Hartmut Winkler, professor de física na Universidade de Joanesburgo.
Há muitos exemplos em todo o mundo onde a construção de infraestruturas para centrais nucleares continua a arrastar-se. O pior é que o custo pode aumentar muito, afetando os prazos de conclusão, que podem ser subestimados.
A Rússia já está a facultar mais de 80% dos fundos necessários para construir a segunda central nuclear do continente africano, orçada em mais de 22,5 mil milhões de euros. A construção começará no próximo ano, no Egito. Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
É a nota forte da atualidade desta noite, mais uma derrota para Boris Johnson no Parlamento Britânico. O primeiro-ministro viu o Parlamento aprovar o acordo alcançado com a União Europeia, mas, na segunda votação desta noite, a Câmara dos Comuns chumbou o calendário proposto pelo primeiro-ministro para que o acordo entre em vigor no Reino Unido. Ou seja, o processo ficou suspenso até que a União Europeia decida sobre o pedido de adiamento para o Brexit. Boris Johnson disse esta tarde que poderá convocar eleições antecipadas até ao Natal. Johnson referiu que o país enfrenta mais uma incerteza e que agora depende da União Europeia para responder ao pedido feito no sábado para um adiamento por 3 meses à União Europeia até 31 de janeiro. Tudo continua em aberto nesta sessão do Parlamento Britânico a decorrer em Londres, com destaque para o tema sobre a definição da situação dos imigrantes da União Europeia no Reino Unido depois do Brexit. O presidente turco e o presidente da Rússia assinaram nesta terça-feira um acordo que permite a patrulha conjunta no nordeste da Síria ao longo da fronteira com a Turquia. Recep Erdogan e Vladimir Putin discutiram na Rússia durante mais de 6 horas os planos a implementar que, no fundo, vão substituir o que já foi acordado com os Estados Unidos da América na semana passada. Hoje, as forças curdas disseram ter cumprido totalmente as condições do acordo de trégua negociado entre a Turquia e os Estados Unidos da América. Na Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen perdeu hoje diante do Atlético de Madrid por 1-0 no jogo da quarta jornada do Grupo D. Leverkusen ainda não pontuou na fase de grupos. Decorre, neste momento, Olympiacos 1, Bayern de Munique 1. Amanhã à noite, os alemães do Borussia Dortmund jogam contra o Inter de Milão em Itália.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos à situação política na Guiné-Bissau, uma tensão política vivida hoje com a denúncia do primeiro-ministro Guilherme Correia da Silva. Pelos vistos, o tema interessa aos ouvintes.
É verdade, no Facebook recebemos mais comentários e a Sérgio Júnior em Baló diz que não há nenhum problema para se impedir a realização das eleições na Guiné-Bissau, porque foram criadas todas as condições. Um outro nosso seguidor, Amadou, também diz que não, porque se a eleição for adiada, isso beneficiará algumas pessoas porque já estão a tentar fazê-lo. Quem não estiver em condições de concorrer, é fácil, por favor, vá à CNE e retire a sua candidatura. Amadou lembra ainda que o povo já sofreu bastante e não está em condições de esperar nenhum dito político sem preparação. com todo esse blá-blá, isso já nos mostra que a derrota já está na porta. Já J. Pachonei, que nos escreve a partir de Nampula, em Moçambique, acha que sim, que se deveriam adiar as eleições, se não há condições de segurança para o bem do governo da Guiné e para o povo em geral. Tomara que não seja que nem aqui em Moçambique, que tudo depende da Frelimo e dos seus seguidores, comenta J. Pachoneia. E Lafo Baldeia diz que tudo se trata de manobra dilatória e agora a justiça deve falar mais alto e dissipar as dúvidas.
É o ponto final nesta edição. Muito obrigado a todos pela companhia e também pela participação neste Jornal da Noite da DW África. Podem continuar a acompanhar toda a atualidade em dw.com/português, também no Facebook e na nossa conta no Instagram. A todos, boa noite. Voltamos amanhã de manhã. Um abraço.